Conversas sem igual. Projeto Mirabal Mulheres Sem Medo. A igualdade de género entre homens e mulheres. Construir um caminho para a igualdade. Contribuir para a prevenção da violência doméstica. Sensibilizar para comportamentos da saúde. Um espaço da responsabilidade de O Monte, em articulação com a Associação para o Planeamento da Família. Coordenação de Inácia Lopes Rebocho e Rita Fonseca. Conversas sem igual. Um projeto financiado pelo POPH, Programa Operacional do Potencial Humano.
Olá, boa tarde. Estamos uma vez mais então para o programa Conversas sem Igual. Boa tarde a todos e a todos os ouvintes da Radiofonia do Alentejo. Ora, temos aqui na mesa hoje, como sempre, a Inácia Lopes Rebocho e a Rita Tavares Fonseca. Como convidado na edição de hoje temos o Nuno Rosmanin, que é psicólogo responsável pela Associação Maio, Associação pela Igualdade. O tema desta nossa conversa hoje, das Conversas sem Igual, são dois em um. Ou seja, é falar sobre a prevenção e combate à violência doméstica e também sobre a mediação e apoio parental. Olá, boa tarde, bem-vindos à Radiofonia do Alentejo.
Olá, boa tarde. É verdade, estamos aqui mais uma vez para mais uma sessão das Conversas Cheia Igual, a 15ª sessão, e hoje o tema é realmente esse. Hoje vamos falar, abordar aqui as questões que temos vindo a falar já nos outros, em alguns dos outros programas, que é a questão de como prevenir e combater a violência doméstica, e introduzir aqui um tema que é muito particular à associação que hoje convidamos aqui e ao nosso convidado, que é estas questões ligadas à mediação e ao apoio parental. Olá, Nuno. Muito boa tarde.
Olá, boa tarde,
Inácio. Desde já, obrigada por ter aceito este nosso convite. Olá, Rita.
Olá, Inácio. Olá, Nuno. Olá a todos aí em casa.
Vamos então iniciar aqui a nossa conversa e dizer desde já que contamos aqui com, novamente com os nossos ouvintes do outro lado para nos acompanharem durante esta hora. Não sei se introduzimos já a nossa música de abertura ou se o faremos um bocadinho mais tarde.
Como quiserem, se quiserem, podemos avançar já com a música que foi escolhida pelo Nuno Rosmaninho.
Uma das que eu escolhi. Eu queria só, antes disso, agradecer à Associação Monte e à Associação para o Planeamento Familiar, bem como à Rádio de Fonia, quem nos escuta, a possibilidade que nos deram de estar aqui hoje presentes e de podermos vir falar um pouco sobre o que é a nossa atividade, quais são os nossos projetos e aquilo que nós também nos propomos fazer de futuro, quer na cidade de Évora, quer na própria região. Nestas áreas e nestas dimensões sobre as quais vamos conversar hoje um pouco.
Muito bem, vamos então deixar esta nossa conversa para fazer logo a seguir, que é a primeira música que vamos apresentar.
A música é de Zeca Afonso e Cantigas de Maio.
Eu fui ver a minha amada lá para os baixos do jardim. Eu fui ver a minha amada lá para os baixos do jardim. Dei-lhe uma rosa encarnada para se lembrar de mim. Dei-lhe uma rosa encarnada para se lembrar de mim. Eu fui ver o meu beizinho lá para os lados do passal. Eu fui ver o meu benzinho lá para os lados do passal. Dei-lhe o meu lenço de linho, que é do mais fino bragal. Dei-lhe o meu lenço de linho, que é do mais fino bragal. Minha mãe, quando eu morrer, minha mãe, quando eu morrer, ai, chore por quem muito amargou, ai, chore por quem muito amargou. Para então dizer ao mundo, para então dizer ao mundo, ai, Deus me deu, ai, Deus me levou, ai, Deus me deu, ai, Deus me levou, ai, Deus me deu, ai, Deus me levou. Eu fui ver uma donzela numa barquinha a dormir. Eu fui ver uma donzela numa barquinha a dormir. Dei-lhe uma colcha de seda para nela se cobrir. Dei-lhe uma colcha de seda para nela se cobrir. Eu fui ver uma solteira numa salinha a fiar. Eu fui ver uma solteira numa salinha a fiar. Dei-lhe uma rosa vermelha para de mim se encantar. Dei-lhe uma rosa vermelha para de mim se encantar. Minha mãe, quando eu morrer, minha mãe, quando eu morrer, ai, choro porque muito amargou, ai, choro porque muito amargou. Para então dizer ao mundo, para então dizer ao mundo, ai, Deus me deu, ai, Deus me levou, ai, Deus me deu, ai, Deus me levou, ai, Deus me deu, ai, Deus me levou. Minha amada lá nos campos eu fui ver a minha amada lá nos campos eu fui ver. Dei-lhe uma rosa encarnada para de mim se prender. Dei-lhe uma rosa encarnada para de mim se prender. Verdes prados, verdes campos, onde está a minha paixão.
Ouvimos então a música de Zeca Afonso, Cantigas de Maio, uma música que pela própria letra acaba por introduzir o tema desta nossa conversa, precisamente que é a questão da violência. Este ano já muitas mulheres morreram vítimas de violência doméstica. Esta é sendo uma situação que nos preocupa a todos enquanto mulheres, mas também enquanto homens, não é assim?
Sim, com certeza que sim. Eu acho que é algo que tem que nos preocupar a todos enquanto cidadãos e cidadãs. É efetivamente um flagelo e algo que continua infelizmente muito presente, mais ainda face agora à tão propalada situação de crise, já estafada a palavra crise, mas que efetivamente penso que veio contribuir para um agravamento das condições sociais e concretamente da vivência das famílias. Os projetos que a MAI desenvolve neste momento vão um pouco no sentido, quer numa perspectiva de prevenção destas situações de violência, quer até intervir quando elas já acontecem e procurar mediar, daí também o serviço de mediação familiar que temos neste momento em curso, mediar situações de conflito no sentido de os próprios membros da família encontrarem recursos para ultrapassarem esses problemas e essas dificuldades.
Então, se calhar para quem nos está a ouvir e também aqui para nós todos, conhecemos um bocadinho da Maio, da associação que está aqui hoje connosco. Se calhar pedi ao Nuno para fazer esta apresentação da associação, como é que aparece aqui na nossa região, desde quando é que faz este tipo de intervenção.
Se calhar também entra na ligação com a música que ouvimos, não é? Tal como a ligação que foi acabada, que acabou de ser feita, também até um bocadinho a ligação ao tema da música e ao próprio nome da vossa associação.
Sim, sim, sim. A escolha foi muito óbvia. Mas é Zeca Afonso, não é? Um homem genial. Efetivamente está relacionado com quando estamos naqueles momentos de definição do que é que há de ser um nome para uma associação, nós procuramos não ir por uma sigla ou por uma designação muito extensa. E o que foi consensual, portanto, ultrapassando alguns conflitos em termos de diferentes opiniões, foi a designação Maio, porque associámos já um nome que está relacionado com o mês da primavera, da renascimento, mas também é um mês em que internacionalmente é celebrado a família.
E portanto, sim, dia 15 de maio,
exatamente, dia internacional da família. E como nós privilegiamos a intervenção com e para as famílias, a designação que acabou por ficar foi de maio, Associação pela Igualdade, porque a dimensão de igualdade de género era algo que também nós privilegiávamos e na qual queríamos intervir, e assim ficou, e já existe há 4 anos, desde 13 de agosto. 13 para nós também é um número a qual atribuímos até um valor positivo e não de má sorte. 13 de agosto, existe, está quase a fazer 4 anos, integra diferentes profissionais, diferentes pessoas com as mais diferentes origens, e propomos-nos contribuir para uma mudança em termos da nossa realidade local, da nossa comunidade, e se possível ir um pouco mais extenso em termos até da região onde nos encontramos.
Para perceber um bocadinho mais o tipo de apoios e o tipo de respostas que a Associação consegue dar aqui à população, e principalmente nestas áreas da promoção da igualdade, o que é que a Maio tem feito e como é que quem nos ouve lá em casa pode, por exemplo,
aceder a alguns dos nossos serviços?
Portanto,
desde 2009, a Maio concebeu e conseguiu operacionalizar, porque se candidatou apoios para isso do POPH, no âmbito da tipologia 7, que é a tipologia que está prevista para desenvolver projetos em termos de igualdade de género, e de apoio concretamente à capacitação de ONGs, portanto, uhum, dentro da tipologia 7, a medida 7.3, nós concretizámos um projeto ao qual demos a designação de Cuidar a Família, que desde logo concebeu três tipos de abordagens e concretamente de serviços: a intervenção a nível psicológico, a nível social e a nível de apoio jurídico, privilegiando um público muito concreto nesse primeiro projeto, o Cuidar a Família, que foram as famílias monoparentais, porque são famílias em situação acrescida de risco, de dificuldade, normalmente são mulheres, de dificuldade de conciliação da vida familiar com a vida profissional, o que se traduz também num aumento das dificuldades de sobrevivência, até, muitas vezes. E, portanto, concebendo este projeto, passámos a prestar serviços na área da psicologia, na área do serviço social e na área do apoio de informação jurídica. Temos a nossa sede no bairro dos Álamos, aqui em Évora, no número 16, na Praça dos Álamos, onde temos os nossos gabinetes de atendimento. E para além destes serviços diretos a quem se dirige à associação ou a quem é referenciado por outras entidades, nomeadamente através da Associação para o Planeamento Familiar, isso já aconteceu, desenvolvemos também atividades de âmbito cultural, relacionando-a também com a dimensão de género, atividades de âmbito cultural que são tertúlias, que são exposições fotográficas, de artes plásticas, algumas performances, e também de articulação com o meio em que nos inserimos, nomeadamente a comunidade dos Álamos ou a freguesia da Senhora da Saúde. Em determinados momentos também articuámos com a Junta de Freguesia ou outras entidades dessa comunidade, procurando dar resposta a alguns problemas que íamos identificando também no decurso dos projetos, porque quando estamos a desenvolver projetos fazemos também levantamentos de necessidades. Portanto, esta dimensão do género, num determinado momento, direcionámos para famílias monoparentais e depois constatámos que existia também uma necessidade de trabalhar com os homens e trabalhar competências relacionadas com o cuidar, competências parentais, e num segundo momento concebemos, e também estamos a concretizar neste momento, um segundo projeto ao qual demos o nome de Igualar, em que, por um lado, centramos-nos no trabalho com a construção da masculinidade e de novas masculinidades, por um lado, e por outro lado, procurando intervir com mulheres que vivem em freguesias rurais, portanto, mais isoladas, com uma maior dificuldade de acesso a serviços, e onde, por vezes, são muito, também muito significativas as situações de violência que essas pessoas vivem, e estando, por outro lado, ou sendo, por outro lado, vítimas de uma dupla discriminação. Por um lado são mulheres, vítimas de violência doméstica, mas por outro lado têm uma grande dificuldade, ou maior dificuldade de acesso a serviços que trabalhem estas áreas. E tem sido sobretudo esta a intervenção da Maio. Ao longo do tempo passámos também a integrar outro tipo de entidades ou de instituições. Quando penso em entidades, estou a pensar concretamente na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Évora, onde algumas destas realidades e destas problemáticas também são estão muito presentes, incidindo até numa outra população, que são as crianças e jovens, que às vezes são vítimas ou de violência direta ou de violência vicariante.
Pois, porque era isso que estava, que estava a pensar aqui daquilo que o Nuno acaba de falar é que a MAI acaba por ter uma intervenção em diferentes públicos. Por um lado, o Nuno acabou de falar das mulheres e em casos muito concretos também mulheres que passam por situação de violência, depois uma intervenção muito direta no, também com os homens, mas também com as crianças. Portanto, é um leque muito variado em termos de público.
Sim. Percebi ainda uma outra variante ao nível da intervenção, se é que lhe posso chamar assim, mas se eu estiver errada, tu corrijo-me, e que não é muito comum perceber-se em muitas instituições, que é esta questão da preocupação cultural, ou seja, quase que depreendo que vocês perceberam que a oportunidade de acesso à cultura também ainda não é uma oportunidade que toda a gente tem. E também falamos, quando falamos de igualdade, não falamos só de igualdade de género, falamos de igualdade de oportunidades. E, portanto, também houve essa preocupação.
Sim, é uma constatação. Também é uma dificuldade de acesso ou de diferença de oportunidades, como tu referias, Rita, e muito bem, a vários níveis, que podem ser no acesso, por exemplo, a serviços, e isso é muito fácil de constatar, mas também essa dimensão cultural, existem enormes desigualdades. Por outro lado, também que somos espectadores e somos apreciadores de várias áreas culturais, e procuramos ir tentando perceber ao longo de algumas destas atividades o que é que poderíamos construir, o que é que poderíamos oferecer que tivesse esse lado cultural, mas que também tivesse uma intervenção,
uma sinergia
e que, sim, e que introduzisse uma mudança em termos sociais ou de qualidade de vida, ou uma outra perspectiva de vida para algumas das pessoas com as quais nós trabalhamos.
Pensar de forma diferente, sim, sobre a mesma,
sim,
coisa,
sim,
não é?
Sim.
Sem dúvida alguma. Já agora, se me permitem, como é que foram estes 4 anos em termos da temática que hoje estamos aqui a falar, que tem a ver com a questão da violência doméstica? Presumo que, segundo os dados mostram, são as mulheres que continuam a ser as principais vítimas de violência doméstica, embora não sei se calhar por uma questão de informação os homens também já começam a denunciar esse tipo de situações. Durante estes 4 anos, qual é a perspectiva? As pessoas de Évora, do Alentejo, do Conselho, do Distrito, da região, são, ainda há um grande peso desta questão da violência doméstica?
Existe um grande peso. Normalmente continua a ser mais significativa, quer por um lado a procura e o acesso aos serviços por parte de mulheres que são vítimas, do que no que diz respeito aos homens, por diversas razões. Existe aqui uma nuance que nós começámos a constatar até mais recentemente, sobretudo desde o ano passado. Um acréscimo da violência contra idosos, e aí mulheres ou homens, com um peso também muito significativo. Sim. Eu, pelo menos da experiência que tenho, noto alguma diferença.
E aqui o fator de vulnerabilidade é a idade, sim, e não propriamente o género.
Exatamente.
E isso acontece porque pela questão daquela que nós falávamos no início, que tem a ver com a questão da crise, é que há muitas famílias que estão a retirar os idosos dos lares porque não têm possibilidade de o pagar e levam para casa. Portanto, acabamos por ter o regresso a uma família como era há muitos anos atrás, não é? Em que todos viviam na mesma casa e havia um conflito, havia uma comunidade de gerações. Aqui terá a ver o quê? Com conflitos de gerações, de interesses?
Eu penso que alguns fatores estão relacionados com esta pesada realidade social e económica que todos nós vivemos neste momento, e portanto um acréscimo de pessoas desempregadas, de idosos, de avós que têm que ajudar e contribuir e suportar muitas vezes os encargos dos elementos mais novos, dos filhos ou dos netos. Alterações radicais, ou seja, as pessoas têm que abandonar a sua casa porque deixaram de conseguir pagar o empréstimo que tinham e passam a residir em casa dos pais. Isso traduz-se em novas realidades, muitas vezes têm convivências com mais ou menos conflitos. Há pessoas que têm capacidade e competências para irem gerindo esses conflitos, outras não, e a situação de violência está lá presente e surge por vezes com formas muito, muito agressivas e muito significativas. Portanto, eu julgo sim que esta realidade atual contribuiu com fatores que se traduzem em algumas deste aumento da incidência da violência, e concretamente também da violência contra idosos. Agora, eu penso que é algo que temos que, para o qual temos que continuar a trabalhar, a lutar, a construir projetos, a desenvolver. Constata-se também, e aí com certeza a APF também tem uma larga experiência nesse âmbito, uma incidência significativa de violência nas relações de namoro. Portanto, aí não sei se terá só a ver com uma realidade social e económica presente, mas talvez tenha, tenha que ver
mais complexo.
Com outros fatores, sim, e com outros níveis de complexidade. O que é certo é que ele existe, ele está aí, claro. E temos que procurar conhecê-lo e procurar também conceber intervenções que procurem dar alguma resposta a essa complexidade.
Oh, Nuno, um bocadinho até nesta linha de pensamento, e não querendo, e utilizando uma expressão que eu achei deliciosa tua do início, que é este conceito da crise que está um bocadinho estafado, este argumento da crise estar um bocadinho estafado, eu pensava, está o argumento estafado e nós todos, não é? Mas da própria crise, não do argumento,
sim, sim.
Mas achei delicioso, mas não querendo exatamente estafá-lo mais, estava aqui, dei por mim a pensar aqui num, para além dos idosos, numa outra realidade que gostava de perceber, se vocês na Maio têm qual é a vossa percepção relativamente a isto, se é que têm alguma. Existem, chegam-vos a vocês mais casos de casais onde há uma potencialidade maior de existirem comportamentos violentos, ou que vocês consigam confirmar que existem comportamentos violentos efetivos, que advenham do facto de as pessoas, por motivos associados à crise, desemprego, entre outros, se veem obrigadas a coabitar? E por isso a degradação da relação leva a situações de crise, ou seja, se não houvesse crise as pessoas acabavam por divorciar, tinham capacidade económica, de autonomia económica para cada um ir um bocadinho à sua vida e reorganizar-se num outro espaço, mas que devido à crise se veem obrigados a permanecer juntos, mas só no mesmo espaço, em que não há uma relação de casal feliz.
Só o mesmo teto, só, exclusivamente.
Exatamente.
Não é?
Isso tem acontecido e começa a ser um fator que propicia a que exista violência entre casais onde antigamente nunca existiu?
Em algumas situações que nós conhecemos, isso que tu me estás agora, ou a questão que me estás a levantar, eu quase que fazia um paralelo com situações reais que nós acompanhamos.
A ideia era um bocadinho essa, porque exemplo, isto para nós começa-nos a chegar, mas eu ainda não tenho muitos argumentos.
De facto, as pessoas têm uma opção de vida que passaria pelo terminar daquela relação e por uma separação, de facto, até de convivência de espaço físico, mas por compromissos assumidos por ambos e sem a existência de outras alternativas. Portanto, as pessoas têm a obrigação de pagar um determinado tipo de empréstimo, e é comum, para continuar a suportá-lo, têm que se manter na mesma casa, por exemplo. Estão divorciadas.
Exatamente.
De facto. E isso pode levantar desafios e confrontá-los com convivências para as quais efetivamente é necessário ter capacidade e competências para gerir conflitos muito significativas. Começamos a conhecer algumas dessas realidades, também conhecemos realidades de filhos que regressaram para a casa dos pais, e portanto aí também a convivência...
Algumas tensões que...
Sim, significativas. Eu julgo que estamos a viver, se calhar, uma mudança de paradigma. Não é? E estas mudanças de paradigmas muitas vezes são terras de
ninhuras,
e não sabemos muito bem o que é que virá a seguir e como é que nos vamos reorganizar e o que é que vamos, quais são as orientações que conseguimos definir e o que é que nos propomos a alcançar.
Eu acho que o desafio, portanto, cada vez mais
é grande,
ou seja, nós começamos e nos últimos anos criamos uma maior sensibilidade e percebe-se que de uma forma geral estamos todos muito mais sensíveis ao fenómeno da violência de género, da violência doméstica, até da própria violência no seio das relações íntimas, de namoro, mas se calhar esta sensibilização já chegou, mas a forma de intervir, exatamente porque me parece que estamos a viver um momento de mudança de paradigma, se calhar vai ter que ser mais uma vez repensada, e isso é um desafio.
Sim, eu penso que sim. Daquilo das respostas que nós temos para propor ou para oferecer, uma delas passa efetivamente pela mediação familiar.
Era exatamente aí que eu gostava de chegar, e tu há pouco tinhas falado disso. E um bocadinho para quem nos ouve, e nós às vezes, e eu sei que me vou repetindo muito ao longo destas nossas conversas com os diferentes convidados que tão gentilmente têm acedido a vir cá conversar connosco, tenho muito repetido esta ideia de que às vezes, quando estamos a falar, os técnicos que trabalham nesta área têm um bocadinho a tendência de utilizar um conjunto de palavrões.
Jargão até.
Exatamente. Portanto, eu pedia-te exatamente para tornares isto mais fácil, mais compreensível, sensível para aquelas pessoas que nos estão a ouvir e que não têm obrigação nenhuma de saber, obviamente, o que é isto de mediação parental. Por favor, troca-nos isto por miúdos.
Tá bem, por miúdos ou por miúdas. É uma forma alternativa. A mediação, concretamente, é uma forma, e de uma objetiva e simples, penso eu, uma forma alternativa de resolução de conflitos. Quando se diz alternativa, é por paralelismo com a via judicial. Portanto, há situações em que eu tenho uma divergência contigo, nós não nos entendemos e, portanto, vamos para um tribunal para que alguém tente arbitrar esta questão e vamos em conjunto com o meu advogado ou advogada, tu com o teu ou com a tua, e vamos tentar chegar de alguma forma a um acordo ou alguém nos imporá uma determinada solução para o conflito que nós temos. Na situação de mediação, não existe uma imposição de nada. Logo à partida, o processo tem que ser voluntário. Portanto, as pessoas que têm uma divergência, têm um conflito, e concretamente, em termos familiares, dando também exemplos concretos, estou-me a divorciar, estou-me a separar, mas tenho que resolver com a minha ex-companheira ou ex-mulher as questões fundamentais relacionadas com os meus filhos ou as minhas filhas. Portanto, temos que chegar a acordos, temos que negociar, claro, propostas, posições. Eu quero determinado tipo de coisas, a minha mulher, ou a ex-mulher, ou a ex-companheira, quererá outras. Mas temos que conseguir um consenso, sem dúvida alguma, tendo uma perspectiva daquilo que é, também um termo muito, muito vulgar, o superior interesse da criança, ou das crianças. A mediação oferece um conjunto de técnicas e de formas de intervenção, apelando a técnicas de negociação e de encontrar consensos para procurar resolver esse problema concreto que o casal ou elementos da família têm, chegar a um acordo que será negociado por os dois, tendo um elemento neutro, o mais neutro possível, imparcial, que é o mediador ou a mediadora, acordo esse que depois será posto em prática durante o período que se considere necessário, até caso surja a necessidade de ser revisto ou ser alterado.
E já há pessoas a pedirem ajuda nesse sentido? As pessoas estão sensibilizadas para esta questão, tal e qual como referíamos há pouco, ou continuam a achar que isto é uma coisa utópica?
Não, há pessoas que reconhecem a necessidade, conhecendo o processo, reconhecem também a validade. Algumas delas já passaram por anos de processos em tribunais e de litígios que, por vezes, são muito desgastantes. Exatamente, exatamente. O próprio sistema judicial propõe esta alternativa.
Claro, claro, claro.
Aqui na nossa região, o sistema não está tão divulgado porque não existem muitas respostas. Concretamente, em Évora não existem muitas respostas, existem algumas ofertas em termos de mediação privada, mas o sistema público na região Alentejo não está muito disseminado, portanto é por vezes até próprio difícil para o sistema social, para os tribunais, proporem como alternativa, claro, olha, aqui não estamos a conseguir chegar a um entendimento, recorram a esta possibilidade. Mas da experiência que nós temos, as pessoas vêm com vontade, com interesse e por vezes, como tínhamos referido, já desgastadíssimas de outro tipo de vivências e de situações, de litígios que se arrastam ao longo do tempo.
E que se tivessem, se calhar, recorrido à mediação, já não teriam que passar, se calhar, por esse processo?
Dando-lhe agora uma opinião estritamente pessoal, eu penso que a mediação pode ter resultados mais positivos antes de todo um conjunto de momentos de litígio e de desgaste emocional, litigante e competitivo. Após vários anos de litígio, o desafio é muito maior. Também, claro, não quero aqui tornar ideal a questão da mediação, que será um apanágio para todos os maus, não é, com certeza, e também não conseguimos muitas vezes exatamente ajudar as pessoas na medida do que gostaríamos e pretenderíamos, mas eu penso que é um método muito válido e alguns dos nossos clientes das pessoas e das famílias que têm recorrido à Mávio, penso que podem falar pela própria experiência que tiveram e que eu julgo que em grande medida foi positiva.
Mais uma vez, fazendo aqui este papel de tentar garantir que estamos a ser perceptivas para todos os que nos ouvem, inicialmente, ou há pouco falavas, quando começaste a falar da mediação, que era um processo voluntário.
Sim.
E depois acabámos aqui um bocadinho a falar dos tribunais. Isto pode, se calhar era melhor clarificarmos isto, ou seja, é um processo voluntário. Eu estou a viver uma situação de litígio em que acho que, depois daquilo que te ouvi dizer, a mediação pode ser uma solução para mim. Posso-me dirigir a Maio e expor a minha situação e perceber até que ponto é que vocês me podem ajudar.
Sim.
Esta é uma via. A outra via é o próprio tribunal me ajudar e me encaminhar para a Maio. Como é que são estas diferentes vias?
O próprio tribunal encaminhar-te para a Maio não necessariamente, quer dizer, pode sugerir a mediação familiar. Normalmente os tribunais encaminham dentro do sistema público de mediação familiar. Como eu disse, aqui na nossa região não existe uma grande oferta. Existe de uma forma mais significativa na zona litoral e nas grandes cidades. Agora, pode sugerir a mediação familiar, obviamente, e daí também a importância de termos vindo aqui hoje à Rádio Sinfonia. Quando se tem conhecimento de que existe esta oferta, os próprios podem se dirigir, podem passar pelo processo, chegar a um acordo esse que é reconhecido e assinado por ambas as partes, e isso servir de instrumento até para a resolução de determinado tipo de questões que estão em processo judicial, nomeadamente processos de regulação das responsabilidades parentais. Eu já troco por miúdos. Ou seja, quando eu me separo, nós temos as nossas crianças e temos que chegar a acordo em relação a um conjunto de circunstâncias relacionadas com a educação, com a saúde, com o acompanhamento familiar, com a prestação de alimentos. E, portanto, isto é trabalhado em termos de mediação familiar, atinge-se um acordo e esse acordo poderá ser homologado depois a outro nível, nomeadamente em termos dos tribunais.
Uhum. E este tipo de apoio e de resposta que a Maio dá, ela é feita de forma gratuita ou como é que... Ou existe algum pagamento que quem não tem interesse tem
não, que fazer? Não existe. Não existe por uma razão muito concreta. Como eu referi há pouco atrás, nós temos dois projetos em curso. Uhum. E estes projetos são financiados por fundos comunitários no âmbito do POPH. E, portanto, isto permite, em termos de sustentabilidade e funcionamento da associação, o seu funcionamento regular. E, portanto, todos estes serviços que eu referi, quer o apoio psicológico, quer a informação jurídica, exatamente, quer a mediação familiar, são serviços neste momento são serviços gratuitos.
E confidenciais.
E confidenciais, com toda a certeza.
É sempre
exatamente
importante repetir isto. Lá está mais uma daquelas coisas que nós, nomeadamente psicólogos, assumimos logo, não é? Mas que é importante
reforçar
sim, sim, sempre.
Uhum. Eu estava-me a lembrar aqui, estava a ouvir-vos falar, e estava-me a lembrar de uma outra questão que tem a ver também com o que nós estamos a conversar, que é, são várias as teses que explicam, ou que tentam explicar as razões da violência doméstica. Já que estamos num órgão de informação, muitas vezes se atribui aos órgãos de informação cúmplices dessa situação, no sentido em que há uma ambiguidade. A comunicação existe para denunciar estes casos, mas depois o facto de se falar neles poderá despoletar. A minha pergunta é: a violência despoleta a violência, ou o alerta sobre a violência é uma forma de alertar todas aquelas pessoas que são vítimas dela para fazerem alguma coisa?
Eu penso que os órgãos de comunicação social têm uma função extraordinariamente importante no que diz respeito à nossa informação enquanto público, enquanto cidadãos e cidadãs, e devem ter contribuído em larga escala para este acesso à informação, para tomarmos conhecimento sobre determinadas realidades. Agora, nesta dimensão da sociedade, eu penso que muitas vezes também existem conceitos e preconceitos que, por vezes, até pela rapidez, a urgência de funcionamento, são passados e, por vezes, não são necessariamente corretos e também não têm que ter um detalhe científico muito, muito, muito considerável. Eu julgo que a comunicação social pode e deve continuar a contribuir para a informação chegar ao maior número de pessoas possíveis, introduzir algumas mudanças. Em alguns casos, pode contribuir também para que algumas pessoas sejam influenciadas por determinado tipo de notícias ou formas de notícias. Agora, são realidades tão complexas que estabelecer uma relação de causa e efeito entre uma notícia e um determinado tipo de conjunto de comportamentos, eu aí já não vou por aí de todo. quer realçar e quer reforçar a importância da comunicação social em conjunto com outras entidades públicas ou privadas, trabalhar estas questões em termos de informação, em termos de construção de opinião, em termos de mudança de conceitos ou de preconceitos. Aí, sem dúvida alguma, penso que sim, penso que tem um papel, tem tido e deve continuar a ter um papel fundamental. Dizer, mesmo em termos científicos, e por vezes existem, nem existem evidências absolutas, se os jogos de computadores atuais, as PlayStations, etc, etc, têm consequências muito efetivas nos comportamentos dos jovens. Quer dizer, a vivência dos jovens também não passa só para as PlayStations, não? Existem outro conjunto de fatores e de relações e de inter-relações que constroem essas personalidades e essas vivências. Ou a comunicação social, ou as redes sociais. Claro que têm influência em nós e nos nossos comportamentos, mas não só. Haverá muito mais para além disso.
Eu penso que eu aqui, e porque as nossas conversas têm sido informais, eu vou-me permitir também fazer aqui alguns comentários e não só perguntas.
Com certeza.
Eu acho que este é realmente um ponto essencial. Eu concordo totalmente com o que o Nuno acabou de dizer. A comunicação social tem e deve continuar a ter, e isto é uma opinião pessoal, um papel fundamental no papel de comunicar com todos, e porque meios como a rádio, como a televisão, como as redes sociais são uma forma que não é comparável a nenhuma outra, por mais que nós nas associações tentemos, sem este apoio, sem estas sinergias criadas com a comunicação social, é impossível chegarmos ao mesmo número de pessoas a que a rádio, a televisão, as redes sociais chegam. No entanto, passa muito pela questão da forma como nós muitas vezes comunicamos, e isso é que eu acho que nós precisamos de continuar a insistir e a contribuir e a trabalhar juntos. Falava-se da questão dos jovens, falava-se da violência doméstica, da violência no namoro, falava-se dos comportamentos dos jovens, e obviamente vieram-me aqui duas ou três temáticas que não têm a ver propriamente com violência no namoro, também me são muito caras, e onde esta questão da comunicação é realmente importante. Estava a pensar, por exemplo, e isto também está amplamente estudado, na questão do suicídio jovem. Há um acordo tácito com a comunicação, já há alguns anos, de que, porque se começou, que estas notícias têm que, ou não são relatadas, ou são relatadas de uma determinada forma, porque começou-se a perceber, e há vários estudos a nível mundial, que quando a comunicação social passava este tipo de imagens, ou comunicava de uma determinada forma, nós conseguíamos perceber que a seguir haviam vários comportamentos de replicação.
Por isso é que eu estava a perguntar se as violências gerava violência, não é?
Ou seja, isto para chegar a onde? A coisa não é assim tão linear. Por exemplo, no suicídio nós já percebemos e já conseguimos esta sinergia e conseguimos contribuir e trabalhar no sentido que a comunicação social já passa as informações de uma determinada forma e que para esta temática tenha um conjunto de cuidados.
Sensibilidade, não é?
A questão da educação sexual, podíamos ir por aí. Será que o facto de falarmos sobre sexo e sobre sexualidade na televisão vai levar os nossos jovens a iniciarem mais cedo a sua vida ativa, sexualmente ativa? Não é por aí, é uma das coisas que nós falamos muito quando trabalhamos as questões da educação sexual. Agora, não deixa de ser importante como é que falamos, como é que comunicamos sobre estas coisas. Lembrava-me das questões da segurança rodoviária, outro tema caro para mim. É muito importante e é uma das áreas onde nós continuamos a precisar que a comunicação social trabalhe connosco, com os técnicos, na prevenção dos comportamentos de risco associados à vivência da estrada. No entanto, é importante pensar também como é que esta informação é dada quando existe um acidente, quando há infelizmente muitas mortes, e no nosso país existem continuamente muitas mortes, mas enquanto existir uma vai ser sempre um flagelo.
Claro.
E é importante que a comunicação social continue a trabalhar no sentido, em conjunto, todos em conjunto, no sentido de perceber. É importante comunicar como é que comunicamos, qual é a forma mais eficaz. Provavelmente nunca chegaremos a uma única conclusão, mas vamos podendo evoluir. Agora, sem dúvida que também aqui na violência doméstica, em qualquer tipo de comportamento, ou seja, quando tentamos trabalhar na promoção dos comportamentos saudáveis, por outro lado, na tentativa de minorar os comportamentos de risco e os comportamentos violentos, sejam eles que tipo de violência, é sempre muito importante e imprescindível. É impensável trabalhar sem a comunicação social, não é, Nuno?
Sim, sim, sem dúvida alguma. Portanto, isto são várias dimensões de prevenção e
Exatamente.
De atuação já em situações de violência. Por outro lado, de facto, se calhar também temos vivido cada vez mais numa sociedade muito agressiva e em que
e
a
rápida.
Violência a vários níveis, até institucional, está muito presente, e portanto isto tem que ser combatido, desmontado, trabalhado a vários níveis, desde um meio mais ou de uma forma mais direta e mais vocal, até a outro nível, por onde passará sem dúvida alguma a comunicação social, por suas diferentes formas, porque quando queremos introduzir mudanças, e nomeadamente mudanças em termos de comportamentos e mudanças em termos sociais, temos várias frentes de luta.
Sem dúvida, mesmo os próprios fenómenos conseguem, nós conseguimos desdobrar o mesmo fenómeno e perceber aqui outros, não é? Nós estamos a falar de violência doméstica e hoje já referimos a questão da igualdade de género e da igualdade de oportunidades, mas podíamos estar a falar de outros fenómenos que estão diretamente ligado a eles, não é? Estou-me a lembrar, por exemplo, da questão, mais uma das minhas temáticas caras, o tráfico de seres humanos, não é? Que é uma coisa muito ligada também a comportamentos violentos e que também está muito associado a questões de género. Portanto, isto é um desdobrar de fenómenos que são complexos exatamente porque estão muitas vezes associados.
E essa é uma questão que, ou essa problemática do tráfico de seres humanos, parece-me que é uma das problemáticas na qual a intervenção da comunicação social é urgente e premente, porque é um fenómeno pouco conhecido.
Exatamente.
ou que a informação ainda também está pouco disseminada. É um crime muito complexo, muito difícil, mesmo em termos de sociais,
de
conseguir
também,
resultados.
É?
Exatamente. O que é certo é que ele existe, está aí, existe em Évora, há
sem
pessoas
dúvida.
Que são vítimas de tráfico, quer sejam mulheres, quer sejam homens,
crianças.
Diferentes formas. E sem dúvida alguma que sim.
Podemos pensar noutros, porque tu falavas da questão, eu referi aqui o tráfico, entretanto, que tu falavas da questão da própria violência institucional, organizacional, e eu lembrei-me de coisas que ainda por cima nós fomos buscar estas palavras ao estrangeiro, não é? Mas o mobbing, o stalking, que são coisas que nós não ouvimos falar tanto, mas que também estão associadas a comportamentos violentos e muitas vezes também associadas às questões de género.
Sim. O assédio moral, por exemplo, que nem é particularmente criminalizada em Portugal, mas é algo que nós, por exemplo, na MAIP, com frequência nos contestamos. As pessoas chegam-nos arrasadas por realidades que vivem nos seus locais de trabalho, nas suas organizações, com consequências terríveis para as próprias e para a família.
Para a família,
sim.
Eu estava a pensar precisamente na questão de explicar, uma vez por todas, o que é isto, o que é considerado violência, porque se nós olharmos para atrás, até... E agora, olhando também para um exemplo, pensando num exemplo, por exemplo, na escola primária. Eu lembro-me, e como alguém dizia, eu ainda sou do tempo em que a régua era presente na sala, não é? Hoje, nada disso acontece. Os professores já não batem nas crianças, não é? Ninguém faz o que, por exemplo, no meu tempo, em que havia uma reguada, uma bofetada, qualquer coisa. Nada disso acontece. O que é certo é que, se calhar, porque as pessoas não estavam consciencializadas para o que era, e também, se calhar, porque a sociedade evoluiu. Evoluiu no sentido de perceber o que é este conceito de violência. Ou seja, as pessoas, os nossos ouvintes que estão em casa também, é importante saberem, alguns poderão até estar a pensar, serei eu vítima de violência? Portanto, acho que também era importante explicar quando é que começa a violência.
Isso quase dava aqui outro programa. Tendo em conta tudo
Eu concordo consigo, tem havido uma evolução, nomeadamente em termos daquilo que é o... viver em democracia é um grande desafio, exige capacidade de uma enorme capacidade de respeito e de conhecimento do outro. Às vezes nós não temos grande disponibilidade para compreender, perceber quem é o outro com quem estamos, que direitos é que ele tem e os correlativos deveres que todos também temos. Houve uma evolução, sem dúvida alguma, desde o período da régua presente até aquilo que são agora as dinâmicas novas em meio escolar, em que é importante necessariamente também a autoridade do professor, mas que é exigível também para em relação ao mesmo professor ou professora, um conjunto de outras competências que eu tenho que desenvolver ou personalizar e dinamizar com as crianças e jovens com as quais trabalho diariamente. A violência é um fenómeno extraordinariamente complexo, tem várias dimensões, desde a violência psicológica, que pode ser o muito frequente destrato, desconsiderar, chamar um nome, enquanto ato único da existência da associação. Portanto, vamos continuar a trabalhar em termos de apoio psicológico, intervenção psicológica, de apoio social, de apoio à informação jurídica, trabalhando questões relacionadas com violência de género, com a mediação familiar e integrando também o sistema de promoção e proteção dos direitos de crianças e jovens, mas um dos objetivos e uma das atividades que nós pretendemos desenvolver com maior incidência é integrar aquilo que já fazemos e introduzindo a tónica da intervenção pela arte, construindo projetos de colaboração comunitária, portanto procurando que a população ou que as nossas populações-alvo intervenham desde a concepção dos projetos até à concretização dos mesmos e que qualquer um desses projetos futuros tenha esta dimensão artística e da arte enquanto elemento que provoca mudança, que introduz mudança e que contribui também para o nosso bem-estar e a melhoria da nossa qualidade de vida. Portanto, esse é sem dúvida alguma um dos nossos desafios futuros. Sim.
E também para quem nos ouve poder, se assim o entender, a recorrer a todos esses serviços e respostas que a MAIO dá, onde é que se pode dirigir?
Quer a título individual, quer ter de outras entidades, porque estamos disponíveis cada vez mais, nossa intervenção, e daí renovo novamente o agradecimento ao Monte e à APF, terá que passar por construção também de redes e de ofertas e de construção de intervenções técnicas com diferentes disciplinas. E, portanto, quer seja a título individual, quer sejam entidades, podem-nos contactar na nossa sede, na Praça dos Álamos, no número 16, em Évora, através dos telefones 266-733-126 ou o telemóvel 96845-2189 ou também através do endereço de mail maio.igualdade@gmail.com, que teremos todo o gosto e interesse em construir, partir de ideias, construir projetos e desenvolvê-los em parceria com pessoas e com organizações.
Uhum. Falámos muito há pouco das redes sociais, também podem procurar a MAIO no Facebook.
E também no Facebook, exatamente. Por MAIO, Associação pela Igualdade, com certeza que nos identificam rapidamente.
Muito bem.
Para os nossos ouvintes, e para finalizarmos a conversa por hoje, qual é que é o conselho, a mensagem, a ideia que quer transmitir no sentido desta temática que nos sentou hoje aqui à mesa e que nos levou a falar na antena, que é precisamente a violência doméstica e a possibilidade de recorrer a esta mediação familiar?
Uma consciência daquilo que vivem, dos problemas que vivem, reconhecer que querem mudar essa vivência, não querem viver daquela forma, naquelas condições, que querem também comunicar isso à outra parte. Muitas vezes nós temos grandes dificuldades de comunicação. Um dos nossos instrumentos de trabalho são técnicas de comunicação, porque por vezes as pessoas estão muito próximas, mas não conseguem falar, conversar, comunicar uns com os outros. E reconhecer e identificar também aquilo que para eles são princípios, valores, direitos fundamentais dos quais não podemos nem devemos abdicar enquanto pessoas, enquanto cidadãos e cidadãs destas democracias atuais que todos queremos que evoluam para melhor, não é? Para essa realidade atual. Penso que é um desafio, mas penso que vamos conseguir melhorar algumas das nossas condições de vida, sem dúvida alguma.
Vamos algum dia deixar de ter violência doméstica?
Eu não sei se vamos, porque dentro do repertório de comportamentos agora não quero ser, até porque eu sou um otimista, pode ser um otimista trágico, mas sou um otimista. Agora não posso, gostaria, desejaria que sim, mas não, mas pelo menos no meu período de vida.
Sempre nem nunca, não é?
Mas, penso que sim. Também, assim, não podemos projetar nas famílias uma idealização de promessas que se calhar nunca vão ser cumpridas. Temos que viver também a realidade do dia-a-dia com que o cabo está indo menos bom.
Às vezes não é muito fácil viver sob o princípio de realidade, não é?
Mas temos que ter até eu também.
Pois, exatamente.
Não,
mas é exigível.
É preciso ideal.
Não, exatamente. É exigível é que tenhamos a capacidade de muitas vezes nos cingirmos ao princípio de realidade, sem nunca deixar de sonhar e perceber que existem outros princípios.
Sim, sim, sim. Precisamos de utopias.
Exatamente.
Esta é uma altura em que precisamos de facto
também
de utopias. Agora, daí até Não antevejo, pelo menos no meu período de duração média de vida. Não.
Mas nisso eu continuo com muita fé na saúde, portanto, a esperança de média de vida está a evoluir continuamente, portanto, eu tenciono viver pelo menos mais uns 200 e confio nos investigadores portugueses.
Uma questão que eu gostaria, muitas vezes também construímos algumas idealizações, normalmente fazemos referências aos nórdicos como um certo ideal de sociedade. Os nórdicos, dou um exemplo, por exemplo, da sociedade dinamarquesa, têm taxas de índices de violência doméstica muito significativos. Podem ter grande qualidade de vida e outros índices estarem muito bem. Mas têm taxas de incidência de problemas de violência doméstica extraordinariamente significativos. Portanto, também em sociedades que se consideram que estão um pouco melhores do que nós, existem problemas a este nível também muito presentes. E, portanto, temos que continuar a trabalhar para que as coisas mudem, desde as gerações mais jovens aos idosos.
Podemos perceber que o mundo não é cor-de-rosa, mas é arco-íris, não é? Tem uma série de cores, temos é que nos adaptar a elas, não é?
Exatamente.
Muito obrigada, Nuno, Inácio,
obrigado.
Rita.
Obrigada
uma vez mais por estarmos aqui a conversar sobre esta temática que é extremamente atual. Nestas conversas sem igual, ficamos então por aqui. Até uma próxima oportunidade, no próximo programa. Boa tarde a todos.
Conversas sem igual. Projeto Mirabal Mulheres Sem Medo. A igualdade de género entre homens e mulheres. Construir um caminho para a igualdade. Contribuir para a prevenção da violência doméstica. Sensibilizar para comportamentos da saúde. Um espaço da responsabilidade de O Monte, em articulação com a Associação para o Planeamento da Família. Coordenação de Inácia Lopes Rebocho e Rita Fonseca. Conversas sem igual. Um projeto financiado pelo POPH, Programa Operacional do Potencial Humano.
Radiotelefonia do Alentejo.